Ao longo das várias secções, a noção de evolucionismo predomina e a deriva das espécies é o ângulo quase exclusivo que é oferecido ao visitante. O lugar zoológico do homem entre os animais não deixa espaço para outra dimensão. Elemento das ciências naturais, o cérebro humano é apresentado como um parente mais complexo, ou mesmo infinitamente complexo, mas apenas um órgão evolutivo em relação ao cérebro do lagostim e do polvo, do porco, do jacaré e do elefante. Qualquer imagem de espiritualidade está arredada de uma exposição que, do ponto de vista científico e técnico, apresenta imensa riqueza de materiais para além de uma elaboração lúdica extraordinária. Mas creio que a única vez, posso estar enganada, mas creio que a única vez que toca a questão da alma seja a menção de que Descartes a imaginava como uma entidade exterior insuflada para o interior da glândula pineal. Uma anedota histórica que faz sorrir quando se imagina o edifício argumentativo sólido do discurso do método. E a exposição riquíssima, repito, e imperdível, termina, como não poderia deixar de ser, pela abertura a um futuro onde os instrumentos pós-humanos produzidos no âmbito da aplicação da inteligência artificial, prometem, além de ajudar a melhorar a vida, vir a ocupar o lugar dos homens, não só nas tarefas que irão desempenhar, mas também na própria centralidade da existência. O que se torna claro com a exibição de instrumentos que criam arte. Perto da porta de saída da exposição, dois patins, correndo permanentemente sobre um estrado, desenham formas geométricas abstratas que os humanos devem admirar pela semelhança com o que os homens e as mulheres praticam. Um encaminhamento para a criação futura dos quadros tipo op art, sem nenhum Victor Vasarely para criá-los. Pinturas como as de Helena Vieira da Silva, mas sem a mão da pintora para pintá-los. Aliás, a cada dia que passa surgem notícias sobre a arte pós-humana. No Jornal Público de 17 de junho, ainda agora, pôde ler-se Pintora, Escultora, Robô. Unsecured Futures. Exposição da primeira robô artista. As obras criadas pela humanoide podem ser visitadas no Reino Unido. SIC. É inegável que estamos perante uma nova cultura. E ela revoluciona não só o que herdamos do passado, como revoluciona o que perspectivamos para o futuro. Pergunta que urge fazer é a seguinte. Como se auto-interpretam os jovens que nascem sob o impacto do novo conceito de artista, isto é, de homem criador? Até há pouco existia uma equação tranquila. O Criador tinha criado a criatura. Agora, pela primeira vez, de forma clara e não ficcional, a criatura cria a criatura. No plano simbólico existe uma deslocação do poder de iniciativa. Por um lado, centrando a força no ser humano como pai dos outros seres. E por outro lado, as novas criaturas não prometem submissão, estão fora do controle humano. Nesta equação, o criador inicial tende a ser expulso ou, pelo menos, ignorado. É impossível, pois, não estarmos perante uma mudança de paradigma com consequências na forma de se viver a espiritualidade. Aliás, basta observar uma criança sentada entre brinquedos que representam dinossauros de todos os formatos e os robôs que imitam as máquinas que irão correr sobre o sol de Marte, para percebermos que o seu imaginário se deslocou desde tenra idade para espaços muito diferentes daqueles que nos animaram enquanto crianças e animaram as crianças que foram os filhos das pessoas da minha geração. Que as crianças que agora vivem mergulhados num mundo zoológico, jurássico e robótico é um facto. Se a humanidade será diferente, será sem dúvida, mas não sabemos em que nem como. No mundo dos cientistas, técnicos e construtores, parece reinar um otimismo sem filtro. Mas os esperançosos, creio, aqueles que sabem que a realidade oferece uma fricção que deve ser avaliada para se salvaguardar o que de humano existe na humanidade, não podem deixar de sopesar o que se está a perder em face do que se está a ganhar. Ou, por outras palavras, quem para pensar tende a experimentar um estado de perplexidade paradoxal. Enquanto a medicina e as neurociências, a cada dia que passa, mais descobrem os escaninhos mínimos ligados às funções deslumbrantes do corpo e do cérebro humano, reconhecendo o grandioso na sua harmonia e possibilidades inimagináveis, mais a substância se restringe à sua fisicalidade e o destino humano se aproxima do destino meramente biológico. Neste quadro, a função do corpo, a sexualidade, a moralidade, a própria ética mudam de contornos e de lugar. A herança religiosa, nomeadamente a do cristianismo, também ela passa a ser avaliada de forma diferente. Eu diria que o efeito dos filósofos da suspeita, Nietzsche, Marx, Freud, encontram agora, um século mais tarde, a paisagem própria para fazer crescer as sementes ideológicas então formuladas. Tive essa noção há pouco tempo, quando me pediram para escrever um prefácio para o livro de Alain de Botton, Religião para Ateus. Nesse livro, ligeiro, atraente, o autor elogia a sabedoria organizacional das igrejas, das religiões, designadamente a cristã, e propõe a transferência da sabedoria acumulada das igrejas ao longo de 2 milénios para os encontros que se devem convocar para os cafés, os bares, os spas, as universidades, as bibliotecas. Isto é, o mundo sociológico usará a igreja cristã como modelo organizacional. Mas Deus é expulso como entidade a mais. E de súbito compreende-se por que razão a Web Summit assume aquele formato de assembleia e procura fazer ceias nos espaços de culto. Creio que, no fundo, todos sabem que o ser humano é, constitucionalmente, um ser cultural e um ser religioso, mas cuja natureza, à luz da ciência e da tecnologia, é transferida para o lugar da produção e da felicidade básica. Por alguma razão, no mundo tecnológico, quando se quer enaltecer os valores do entusiasmo, refere-se à noção laica de mística. Deslocada do seu palco semântico, a palavra mística continua a dizer que os homens e as mulheres não se confinam ao pensamento pragmático. Os seres humanos, por definição, são seres de transfiguração. O padre Manuel Antunes costumava dizer, nas aulas de História da Cultura Clássica, que o mito é uma história que tende para a transcendência. O homo viator é uma pessoa que aspira a inscrever a sua viagem na ordem do mito. Mas é preciso admitir que o mundo que passa lhe é adverso. O polo oposto a este, a alteração da percepção do mundo resultante do conhecimento do espaço. Como ignorante que sou na matéria, só posso avaliar de forma crítica como magnífico o conhecimento que dia após dia se anuncia sobre a matéria em jornais e revistas. Ignorante, repito, admiro sem limites a descrição em função de cálculos matemáticos de corpos celestes hipotéticos, forças invisíveis e inapreensíveis que andam pelo cosmos, fora dos nossos sentidos, mas que a inteligência humana consegue desenhar sem observar. Equações sofisticadas e inalcançáveis para os leigos. Assim, o mundo prodigioso dos espaços revela-se-nos dia após dia e convivemos com ele através de imagens de nitidez espantosa. Tratamos as galáxias distantes como vizinhas próximas. Aliás, nos últimos tempos, a promessa de viagem para fora da Terra está por toda a parte. Estão desenhados os fatos, os veículos, as casas em forma de iglu que permitirão a vida extraterrestre. Quem quiser pode ligar o telemóvel e ver em direto como uns engenheiros vestidos de fato macaco preparam a nave para a missão de março de 2020, que os levará a Marte. Um projeto da NASA, Jet Propulsion Laboratory, a que todos têm acesso. Mas pensando nessa viagem, que desejo que se faça e tenha êxito, eu lembro-me é dos versos de Schiller, os versos que Schiller escreveu para o coro da nona sinfonia, a dita coral. Cantam os elementos do coro a cada passo, dirigindo-se à humanidade inteira. Abracem-se, milhões. Enviem este beijo para todo o mundo. Irmãos, além do céu estrelado, mora um pai amado. Milhões, vocês estão ajoelhados diante de Deus, diante dele? Mundo, você compreende o seu Criador? Procure-o acima do céu estrelado. Estes são alguns dos versos que Schiller compôs para Beethoven em 1824. E passados quase 200 anos e muitas escolas poéticas volvidas, continuam a emocionar-nos, dando corpo ao momento mais exaltante dessa sinfonia. Aliás, esse é o hino da Europa. Mas será que os jovens de hoje ligarão a música que ouvem através do telemóvel, fraccionada, com esta letra de crença na humanidade e no Criador? Não será que a notícia das ondas gravitacionais, recentemente confirmadas, não lhes diz antes que o mundo é uma grande equação matemática, que teve seu início e um dia no futuro dos tempos, fora dos cálculos humanos, terá o seu fim, simplesmente? Que a noção de Criador, gerador do cosmos, não passa de um mito criado por mentes pré-racionais? Claro que existe uma geração, a nossa, que continua a dizer com o poeta Novalis que o mundo é um tropo universal do espírito, uma imagem simbólica deste. E porque pensar assim nos dá segurança e nos dá felicidade de sermos alguém distinto na poeira do cosmos, temos a esperança de que os jovens, para além da verificação da teoria das ondas gravitacionais, possam continuar a acreditar na interpretação do mundo como um tropo universal do espírito. Talvez por isso choque tanto que uma assembleia numerosa de estudantes nas Canárias, durante uma das intervenções de Stephen Hawking, tenha rido às gargalhadas quando o astrofísico mais popular do mundo, depois de Einstein, truçou de quem pensa que existe um espírito transcendente e criador derramado pelo cosmos. Quem cobriu a conferência refere que a assistência de jovens não parava de rir. Outros, deslumbrados com os prodígios da natureza, dizem que o cérebro de uma formiga, visto ao microscópio, é mil vezes mais interessante do que os mitos bíblicos sobre o Êxodo. Pelo meu lado, atrevo-me a dizer que não é só o sentido religioso da narrativa bíblica que fica em causa. É o próprio sentido poético da humanidade que vai ficando irradiado da construção mental humana. Onde encontrar modelo para descrever a tragédia da deslocação das populações do norte da África e do Próximo Oriente através do Mediterrâneo em direção à Europa, senão no Êxodo, tal como nos é descrito. Como aniquilar as imagens fundadoras que traçam os caminhos do pensamento humano, que é mítico, vive por narrativas e pensa por imagens. A perda da manutenção dos mitos é da ordem do religioso, do cultural e do antropológico. Trata-se da perda da poética enquanto fator de conhecimento e sabedoria, no seu sentido mais lato. A pergunta que nos assiste é esta: a imaginação, tal como a natureza, tem horror ao vazio. Se se perderem estes mitos, o que se colocará no seu lugar? Que narrativas, que intérpretes, que ações, que tipo de batalhas, que tropo para apresentar o cosmos? A minha ideia, humilde ideia, é que enquanto se esvazia esse espaço do seu conteúdo e nenhum elemento outro mais válido ocupa o seu lugar, temos o dever de manter o que herdamos e procurar transmitir os elementos transfiguradores que transportamos para os deixarmos para a geração seguinte. Provavelmente nada mais teremos para lhes deixar. E mesmo que este seja um material de recusa, que essa seja a nossa dádiva. O Homo Viator de hoje caminha pela estrada levando na mochila os mitos que lhe servirão para fazer o que quiser com eles no seu futuro. Na certeza de que ao caminhar pela Terra tem um novo cosmos no horizonte, uma imagem dele que nunca antes existiu. Os novos Mirabilia serão contados a partir do espaço. E quem encontrarão lá? Vasto, demasiado vasto, é o espaço a que antes se chamava céu. O que dizem os evangelhos sobre o espaço? Limito-me a ler os últimos versículos dos quatro evangelistas. São João, o amoroso bem-amado, refere que se as coisas que Jesus fez se escrevessem uma por uma, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se tinham de escrever. São Mateus refere que Jesus, na despedida, prometeu ficar com os discípulos até ao fim do mundo. São Marcos refere que o Senhor Jesus subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus. E São Lucas, é São Lucas quem descreve a ascensão de forma mais detalhada. Escreve que tudo aconteceu próximo da cidade de Betânia, que erguendo as mãos, ele abençoou os discípulos. Cito: enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. Estas são as imagens que herdámos de há 2000 anos, quando não havia telescópios nem cálculos computacionais. Herdámos esta imagem de uma subida, segundo os evangelhos, os cristãos, os peregrinos do espaço que estão dispostos a partir para essa aventura, não irão sozinhos. Irão acompanhados pela imagem de um homem que fez da vida uma forma de superar o tempo e a história, e também o espaço. Para os cristãos futuros, o Homo Viator será um ser humano a viajar pelos céus, na direção de alguém que o espera com o rosto humano. Acho que vale a pena transmitir essa ideia de que não navegarão apenas por cima de pedregulhos de densidades desumanas. Eu acho que sim. Que vale a pena transmitir a face humana do amor que Jesus nos deixou. Haja o que houver para além da luz do sol. Enquanto não houver quem nos ensine outras palavras, podemos continuar ao som da sinfonia coral, dizendo por o espaço que nos espera. Alegremente, como seus sóis, voem através do esplêndido espaço celeste. Expressem-se, irmãos, em seus caminhos, alegremente, como o herói diante da vitória. São palavras de Schiller. E a literatura? É a minha pergunta. A literatura, continuará o seu caminho. Um sismógrafo permanente, registando em letras miúdas a passagem do tempo. Atenta aos irmãos, estejam eles onde estiverem. Pois a sua matéria é essa, a batalha da vida dos homens. Cumprindo de forma solta a missão de levantar vozes de entre as vozes, ao longo dos séculos, de ser a voz que fala por todos, especialmente por os que estão no chão. Os que ficam caídos, os que não encontram espaço à mesa. Viajando até ao fundo das vísceras para descrever a humanidade na exaltação da alegria e na descida aos lugares da dor. A literatura é um lugar sem regras, nem dogmas. Há pouco tempo, num café filosófico, a professora Maria João Neves lembrava que pensar poeticamente implica repartir bem os jogos pelas entranhas, no dizer do pré-socrático Empédocles, ou dar um pouco mais de luz ao sangue, segundo Cervantes, ou descer aos infernos da alma, segundo Maria Zambrano. Assim é. O saber poético, aquele que provém das palavras elevadas à máxima intensidade do seu significado, provém de locais inadequados. Cria os seus próprios mitos, propõe outras transfigurações e é incómodo, porque não tem uma inscrição segura. No entanto, o Homo Viator não deveria, em meu entender, ignorar a poética profana. Ela está repassada do sentido da viagem pela existência e propõe permanentemente uma transfiguração da vida humana em direção a uma outra substância que não se define na matéria. À falta de melhor, dizemos que trabalha sobre o coração humano. Mesmo quando a história que implica fica a caminho, mesmo quando é só um lamento, mesmo quando o seu sentido é obscuro e nenhuma lição de moral se retira clara e nítida, mesmo assim, laborando no plano inclinado das coisas inconclusas, eu penso que vale a pena o Homo Viator descer aos textos selvagens dos poetas. Se o fizer, encontra aí, nesse magma que enche as prateleiras das bibliotecas, cada vez menos frequentadas, a descrição da vida, não como ela deveria ser, mas como é entre a realidade e o seu sonho. E quase sempre tem beleza salvadora, como, por exemplo, este poema do poeta romeno Ioan Alexandru, sobre os irmãos. Os irmãos deste mundo. O poeta nasceu em 1941, faleceu em 2000, escreveu assim. Que bom que é, Senhor, e que bonito viver irmãos debaixo do céu santo. Irmão o lobo, nossa irmã a morte. É bom na terra e o calor é tanto. Viver em comunhão de vestes, teto, bens e conselho, saber e poder. Eis a tremer-me sob os pés a terra, qual búfalo que levam a abater. Ai, quanto é único e penoso o caminho de mim para ti, quando no frio altar que há entre nós não arde o sacro dom de si. Penso que é bom terminar assim, com uma amostra modesta do que a literatura sabe. Nenhuma ciência, só algum pressentimento. Muito obrigada.